TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha também no TVT Cidades, esse quadro dentro do jornal que, além da Rádio Brasil Atual, também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, aqui em nossos estúdios, na Avenida Paulista, o Eduardo Tadeu, que é diretor executivo da ABM, a Associação Brasileira de Municípios, ele que foi prefeito da cidade de Várzea Paulista e atualmente é professor do curso de mestrado profissional em Estado, Governo e Gestão de Políticas Públicas na Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Eduardo Tadeu, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Boa noite. É um prazer é meu estar aqui com vocês nesse estúdio bom e poder falar sobre as cidades do Brasil. É um prazer falar com vocês.
Eduardo, este ano, um ano muito importante em todo o Brasil, eleições municipais, e seja as cidades de pequeno, médio ou grande porte, elas têm vários desafios. E aí, no grande guarda-chuva de políticas públicas, sempre aparecem questões como educação, saúde, habitação, mobilidade e hoje, mais do que nunca, segurança urbana, porque parece que os estados estão se esquecendo sua função constitucional e jogando, delegando aos municípios essa questão. Queria te ouvir sobre essa questão, você que hoje é diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios.
Não, realmente no Brasil, com esses 5.569 municípios, os 645 municípios de São Paulo são muito diferentes, né? A gente tem municípios como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, e como Buraco, em menos de 1.000 habitantes, é uma disparidade também de arrecadação, sabe? A gente tem municípios aqui perto de São Paulo, como Barueri, por exemplo, Santana de Parnaíba, que tem uma alta arrecadação, e a gente tem Carapicuíba, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, com uma arrecadação muito baixa. E os problemas que as cidades acumulam, né? Então, você disse o problema da educação, que tem sido bastante bem equalizado. Os municípios agora têm um desafio, que é universalizar as creches e a educação infantil. A gente tem encaminhado nesse sentido. Os prefeitos e prefeitas geralmente têm buscado recursos no governo federal para a construção de creches, de escolas de educação infantil, e a gente tem conseguido aprimorar isso. Na saúde, é um gargalo. As prefeituras investem mais do que os 15% que são obrigadas constitucionalmente a gastarem. As prefeituras gastam, em geral, mais de 20%, algumas 25%, algumas 30% do seu orçamento com a saúde. E a União ajuda, os estados têm cumprido mais ou menos, né? Tem estados no Brasil que não cumprem com a determinação judicial de 12%. Isso acaba deixando meio manco, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a política do SUS, por exemplo, o SAMU, né, a política nacional, que foi criada já no governo anterior do presidente Lula, mas o governo do estado de São Paulo não participa, por exemplo. Se o município quiser, é meio a meio, município e União, e não tem participação do estado. Assim como você disse, habitação, que é o grande desafio, o Minha Casa Minha Vida tem contribuído muito, e a prefeitura tem um papel essencial no Minha Casa Minha Vida, né? Porque além de receber a moradia, quem cuida da infraestrutura urbana, de ter, além da moradia, creche, escola, unidade básica de saúde próxima das unidades habitacionais, porque a gente viu aqui, por exemplo, o caso de São Paulo, eu nasci aqui na periferia de São Paulo, o que a gente via era os loteamentos muito distantes, onde a gente conseguia comprar lote, conseguia construir a casa e depois a UBS, a escola, muito longe, né? Então essa é uma preocupação muito grande que os prefeitos e prefeitas têm que ter.
Agora, Tadeu, boa noite, bem-vindo aqui ao TVT Cidades. As formas de arrecadação financeira dos municípios, os diretos, os impostos diretos, IPTU e
por enquanto o ISS, né?
ISS. E tem uns percentuais de repasse de IPVA, tem repasse também do ICMS. Essas fontes de renda, já está claro que elas são insuficientes na maior parte dos municípios. Eu acho que quase na totalidade dos municípios esses recursos são insuficientes. Você acha que essa reforma tributária que está sendo proposta pelo governo federal vai ajudar de alguma maneira os municípios a ter o seu caixa reforçado?
Ela vai ajudar a maioria dos municípios. Alguns poucos municípios que acabam hoje concentrando muito a arrecadação, né? Porque o ICMS é arrecadado pelo Estado e 25%, ou seja, um quarto do ICMS, ele é dos municípios, né? Mas esses 25% é distribuído para os municípios conforme um cálculo bastante complexo, que eu não vou explicar tudo aqui, sim, mas basicamente a maior parte desse recurso que vai para a cidade é com base na economia da cidade. Então acaba acontecendo com o ICMS que as cidades que têm mais dinamismo econômico acabam recebendo mais ICMS. Então as cidades do interior, as cidades com menor dinamismo econômico, acabam recebendo menos ICMS. O ISS, idem. Com uma outra distorção, o ISS é um imposto sobre serviços, que é um imposto municipal, que deve ser subsumido, deve na reforma tributária agora, vai para junto do IVA nacional, assim como o ICMS, que é o estadual. O ISS também depende muito do dinamismo econômico. E tem uma outra distorção muito grave do ISS, que é, muitas vezes, algumas grandes empresas concentram a sua arrecadação em uma cidade. Então, por exemplo, você usa cartão de crédito em todas as cidades do país. E esse cartão de crédito, cada vez que você usa o cartão de crédito, você paga o ISS. Só que muitas vezes esse ISS vai para uma cidade onde fica a sede da empresa do cartão de crédito. Então tem algumas poucas cidades aqui em São Paulo, Poá, Barueri, Osasco, que acabam tendo uma baita arrecadação em detrimento. Por exemplo, no caso de São Paulo é dramático, assim, pegar Barueri e Carapicuíba, né? Não, sim, sei se todo mundo aqui conhece, mas são cidades coladas uma na outra. É difícil saber onde termina uma e começa a outra. Mas uma tem uma das maiores arrecadações per capita de São Paulo, ou tem a pior arrecadação per capita de São Paulo. Então esses são os... E tem o ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos, que é quando você faz compra. E tem as taxas, né, a taxa do lixo, a taxa de iluminação pública, a taxa de alvará, mas são recursos menores. A maioria dos municípios vive do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. O FPM hoje é 24,5% do Imposto de Renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse recurso vai para o governo federal e é distribuído para os 5.569 municípios do país e Brasília, que também recebe a sua cota de FPM. Esse FPM é conforme a população. Então ele acaba sendo o principal, principal verba, principal recurso dos municípios menores. Dos municípios menores, dos municípios com menor dinamismo econômico, que eles falam que tem uma dependência do FPM. Na verdade, é uma dependência de um recurso que é dele. Eu tenho insistido muito nisso, né? Que o FPM é um recurso que é recolhido pela União, o ICMS é recolhido pelo Estado, o IPVA, como você disse, é recolhido pelo Estado e é 50-50, metade para o Estado e metade para o município em que o carro, o automóvel, o veículo foi emplacado, né? Então são recursos, mas assim, para a gente ter sintetizar tudo isso, né? A gente tem 18% do orçamento público do Brasil fica com os municípios, é dos municípios, na forma de IPTU, de ISS, de TBI, metade do IPVA, 25% do ICMS, 24,5% do IPI, 24,5% do Imposto de Renda. Mas através de convênios, através de acordos com os governos estaduais e o governo nacional principalmente, os municípios brasileiros acabam sendo responsáveis por mais ou menos 25% do gasto público no Brasil, o que é uma grana, né? Imagina, é um quarto, um em cada quatro reais públicos é investido pelo município, que significa emprego no município, desenvolvimento econômico, que é o desafio dos futuros prefeitos, das futuras prefeitas. É um planejamento de qual é o perspectiva de desenvolvimento que a cidade tem. A cidade vai desenvolver mais pelo lado dos serviços, que tipo de serviço, e poder trabalhar nisso é importante, pensando isso junto com a sustentabilidade, é óbvio, né?
Já que você trouxe o tema sustentabilidade, então vamos falar da importância hoje que as prefeituras têm com essa questão que vem sendo... A gente vem noticiando quase diariamente os problemas das questões climáticas, aquecimento global, desmatamentos, planejamentos do futuro, cidades sustentáveis. Como é que os municípios podem se encaixar nessa questão e mais? E atrair recursos que pensem em economias verdes, que pensem em sustentabilidade dentro das qualidades.
Olha, eu estou muito convencido, e nós da Associação Brasileira de Municípios, muito convencidos de que o município tem um papel central no equilíbrio ambiental, na inclusão social, no desenvolvimento econômico, portanto, na sustentabilidade. Eu tenho falado sempre que a sustentabilidade é um banquinho de três pernas, sabe? Então, tem uma perna que é o econômico, uma perna que é o ambiental. Mas tem que ter as três pernas. Se não tiver uma, é um banquinho que cai.
Manco.
Então, manco. E essas três pernas têm uma baita responsabilidade do município. Então, o município tem um papel importantíssimo. É claro que os municípios precisam do apoio, do financiamento, do recurso estadual e federal, mas ele tem um papel importantíssimo. Com essas coisas que você disse, por exemplo, dos desastres climáticos que a gente tem vivido. Eu conversei recentemente, por exemplo, com a prefeita de Brasileia, lá na esquina do Acre, na divisa com a Bolívia, que metade da cidade ficou embaixo d'água. Metade da cidade embaixo d'água. A gente está vendo agora, essa semana, os prefeitos, o próprio prefeito Ari Vanazzi, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, temendo, porque vai chover muito lá agora, esses dias. Tá?
Previsão até muita chuva.
Muita chuva, o pessoal está agoniado. Então, esses problemas todos são problemas que estão afetando as cidades. E a responsabilidade dos municípios, acho que ela vai em dois sentidos. A gente tem falado muito sobre isso. Um, que é no sentido da gente chama de mitigação, né? Então, os municípios podem desenvolver ações no sentido de evitar a emissão de gases de efeito estufa. Então, desde questões como a troca de iluminação, como foi feita em São Paulo, no governo Fernando Haddad, como, por exemplo, a utilização de energia solar nos próprios públicos. Então, são mecanismos de evitar a queima de gases, a queima de produtos químicos que gerem os gases de efeito estufa. E a principal, que eu acho, inclusive, é que os municípios têm que pensar na adaptação. Então, o que a gente está vendo é o aquecimento global veio para ficar. Então, aparentemente, já houve um aumento da temperatura mundial. Esse aumento já tem causado distorções. Os rios têm subido mais do que o normal, a seca se prolongado mais do que o normal. Então, é parte da tarefa dos municípios, das prefeituras, preparar a cidade, preparar o município para receber essas águas, para tirar as pessoas que moram em áreas que podem ser alagáveis, em áreas que podem ser facilmente cair, separar e guardar material para os momentos de seca. Então, a gente acha que os municípios têm que fazer um plano local de ação climática, como a gente tem falado. Nós na ABM temos trabalhado muito com municípios médios que preparem isso também, se preparem para receber isso, sabe? Então, eu acho que tem esses dois papéis e eu acho que a população cada vez mais vai se ligar e cobrar do governo nacional, do governo federal, dos governos estaduais, mas também dos prefeitos. O que estão fazendo em termos de arborização, em termos de aumentar a quantidade de energia solar fotovoltaica produzida pela própria prefeitura? Então, tem prefeituras no Brasil que botaram placas de energia solar em cima de todas as escolas, de todas as unidades básicas de saúde. A prefeitura de Campo Limpo Paulista, lá perto de Várzea Paulista, do lado da cidade que eu fui prefeito, tá, fez uma fazenda de geração de energia solar fotovoltaica. Então, a prefeitura tem um papel nesse sentido, e principalmente de se prevenir, de se adaptar a situações que vão ocorrer com o aumento da temperatura mundial.
Ainda sobre essa questão dos municípios se prepararem para o que está por vir, que já chegou, aliás, mas que pode ficar muito mais complicado, existem algumas iniciativas de prefeituras no que diz respeito a transformar o lixo em energia. Isso é possível? Como a Associação Brasileira de Municípios encara essa questão e, enfim, e leva essas experiências que já acontecem para que, de fato, isso possa acontecer?
Tadeu, deixa eu aproveitar, pegar aqui uma carona na pergunta do Cosmo, que tem a ver com os lixões. Tem uma política nacional de resíduos que poucos municípios conseguem atingir os índices que são determinados. Como os municípios vão poder trabalhar essa questão também com tão poucos recursos?
Olha, bom, primeiro assim, essa coisa dos aterros, né? A gente tem no Brasil, pela nossa conta, aproximadamente um pouco mais de 1.500 lixões funcionando ainda. E das outros municípios onde existem aterros, nem todos são aterros, digamos, aterro, né? são, às vezes, lixões controlados, aterros um pouco mais controlados. Então, é muito importante que haja essa alteração. O problema é que eu acho que houve, essa é uma visão muito municipalista, houve pouca ação dos governos estaduais. Porque nós temos 5.569 municípios no Brasil, mais Brasília. Brasília encerrou o seu lixão muito recentemente, né? Que era um dos maiores lixões do Brasil. E a gente tem... não dá para ter 5.500 aterros. Municípios menores não cabe um aterro. Não tem vazão. Então tem que ser na forma de consórcio, tem que ser na forma de associação. E os estados e a União têm que incentivar isso. Tem que botar recurso para que os municípios se unifiquem. Uma cidade como São Paulo tem mais de um aterro sanitário. Mas cidades menores, precisa juntar 5, 6, 10, 20 cidades para construir um aterro sanitário. Então é importante que os governos estaduais e o nacional vejam isso. E tem um outro fator que a gente tem trabalhado muito na ABM, estamos apresentando um projeto para o Ministério das Cidades nesse sentido, que é fazer o encerramento desses lixões de forma humanizada. Porque sabe, a maior parte desses lixões tem gente que vive nos e dos lixões. Então a gente tem feito um trabalho muito grande com o movimento Eu Sou Catador, que trabalha exatamente com a experiência do fechamento do aterro do Rio de Janeiro, do lixão de Gramacho, em que de repente você encerra, fecha, e as pessoas que vivem daquilo. Né? Então fazer uma transição de forma que você organize os catadores, as catadoras, para que eles possam trabalhar num novo mecanismo. Então a gente tem que falar tudo junto, sabe? E isso demanda muito recurso, é um recurso que tem que vir das entidades, das empresas, inclusive, porque boa parte desse lixo, digamos assim, é produzido casca, é embalagem, e que a responsabilidade pelas embalagens, inclusive, é do produtor, né?
É a tal da logística reversa?
Pela legislação, a empresa que a sua casca, o seu invólucro, a sua embalagem, ela tem a responsabilidade de fazer a logística reversa e reverter isso. Mas eu acho, minha opinião, que as prefeituras precisam participar dessa política da logística reversa, porque senão fica manco, porque a responsabilidade da catação do lixo na cidade é da prefeitura. Então eu brincava com o ministro outro dia, dizendo que vai passar um carro da Coca-Cola recolhendo latinha, depois o carro da prefeitura recolhendo os outros materiais recicláveis. Então a gente tem que fazer um mecanismo em que as empresas, o governo nacional, os municípios e os catadores sejam reorganizados, de maneira que os catadores possam trabalhar, viver, e tem mais em relação aos catadores. Enterrar o lixo no aterro é muito caro. É muito caro. É 50, 70, 90 reais por tonelada que você deposita lá. Então, o que a gente recolhe, o que a gente retira do aterro, que é o material reciclável, que muitas vezes quem faz esse trabalho social, ecológico, econômico, são os catadores e catadoras, eles têm que ter uma remuneração por esse trabalho. É uma remuneração simples do material que ele retira insuficiente. Ele precisa ser remunerado pelo trabalho ambiental que eles fazem, pelo trabalho social que eles fazem e pela economia que a própria prefeitura faz. Porque a prefeitura deixou de enterrar, deixou de pagar para o aterro sanitário aquele material que foi separado, que vai ser reciclável. Então é um trabalho muito importante, a gente tem trabalhado muito com essa ideia de que os catadores e as prefeituras têm que trabalhar juntos no encerramento humanizado dos atuais 1.500 lixões e trabalhar com uma perspectiva de ter o aterro sanitário, a separação do reciclável e, se possível, a produção de energia a partir do lixo. Tem diversas empresas nacionais, multinacionais, de outros países, que diz que tem mecanismos mais tecnológicos de transformação do lixo orgânico em biogás, em biometano. É possível encontrar isso. Eu acho que, por enquanto, essas soluções parecem bastante mais caras, mas o fundamental agora é encerrar os lixões, e isso é responsabilidade das prefeituras, mas precisa ser compartilhada. Não dá para cada prefeitura construir um aterro sanitário. É impossível isso.
Então, e aí eu quero te puxar para mais uma questão. Você está falando da organização dos trabalhadores, ela pode ser muito bem ter um sucesso grande com a organização de cooperativas. Mas no caso dos lixões, e aí eu pego isso como exemplo para a gente falar de uma maneira mais ampla, a formação desses consórcios intermunicipais, como é que você faria que isso se dá hoje aqui no estado de São Paulo, principalmente, como uma estratégia de união desses municípios que enfrentam problemas que são comuns?
Olha só, eu entendo que deveria ser responsabilidade dos estados o mapeamento do estado. O estado do Rio de Janeiro, no governo do Pezão, fez um mapeamento do estado inteiro para verificar onde poderiam ser localizados aterros sanitários, cada aterro, que municípios poderia servir, e oferecendo para os municípios esse mapeamento. Isso não tem acontecido. E aqui em São Paulo, os aterros sanitários são fundamentalmente empresas privadas. Então, eles acabam fazendo o serviço um a um. Então, não atendem os consórcios, porque não são a gente, lá em Várzea Paulista, tem um aterro sanitário que pertencia a um consórcio de 6 municípios, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Cajamar, e encerrou o aterro, né, chegou na cota máxima, nós encerramos o aterro, então esse consórcio deixou de depositar lixo no aterro. Ele ainda é responsável pela manutenção, porque você encerra um aterro e são mais 20, 30 anos de produção de metano, de cuidar daquela área. Mas aí cada município passa a negociar individualmente com a empresa dona do aterro sanitário. Então essa é uma das possibilidades, né? Os aterros privados que atendem município a município. Ou a construção de consórcios públicos, né? Com a seguinte problemática, né? Que eu sempre vejo, porque para você construir um aterro, você tem que fazer o estudo, ter o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto do meio ambiente, o EIA-RIMA que a gente fala, a partir daí buscar recurso, a partir daí construir. Então o problema é que você exige um investimento antes da existência do aterro sanitário. E que esse investimento é muito difícil você organizar o consórcio em torno de um investimento, por exemplo, vai fazer o estudo ainda, né? Então essa é a problemática e eu acho que os estados e a União precisam entrar mais pesado nisso com estudos técnicos e financiamento.
O prefeito atual não quer pagar a conta para o próximo prefeito ganhar.
E mesmo assim você vai fazer um aterro que envolve, por exemplo, 10 cidades. Para fazer esse aterro eu faço a problemática assim, né? É assim, eu faço um consórcio prévio para fazer o estudo. Aí o estudo fala que não dá para fazer o aterro. Aí eu desmancho o consórcio. Ou eu primeiro faço o estudo. Quem vai fazer o estudo? O município onde vai ser realizado o aterro? Ou aquele conjunto? Depois ele vende o estudo para os demais?
Então, é papel do Estado, né?
É papel do Estado, fundamentalmente, na minha opinião.
Eduardo, vamos falar também de um outro gargalo dos grandes municípios, médios também, que é a questão da mobilidade urbana. E aí não tem como se eximir que o transporte que passa por um, passa por outro, um vizinho, um trabalhador ou uma trabalhadora que dorme, mora em uma cidade, mas trabalha em outro, enfim. E aí vem essa questão específica da mobilidade urbana, transporte. São desafios também que continuam no dia a dia de futuros prefeitos, pré-candidatos a prefeitos em todo o Brasil, principalmente das cidades de médio e porte grandes.
Eu acho que o deslocamento, digamos assim, o deslocamento das pessoas nas cidades, que se dá de várias formas, né? As pessoas se deslocam a pé, se deslocam de bicicleta, se deslocam de carro, se deslocam de ônibus, se deslocam de moto, e a prefeitura precisa cuidar de todos, né? E a gente tem uma cultura no Brasil, né? Não diria no Brasil, no Ocidente, talvez, de privilegiar o transporte de carro. Né? Então sempre me impressiona que você pode estar nos assistindo, pensar nisso, né? Que acontece ter um buraco na rua, nossa, aquilo é um caos, todo mundo reclama do buraco na rua, porque os carros estão tendo problema para passar no buraco, e aí a prefeitura é demandada, porque tem que arrumar o buraco na rua. Aí a calçada, onde as pessoas andam, que também é um transporte fundamental, as pessoas andam mais a pé do que de carro. Tem mais gente andando a pé do que gente andando de carro.
Sobretudo por conta da alta tarifa, do preço altíssimo.
E aí na calçada você encontra calçadas que são intransitáveis, você encontra coisas que impedem que você ande pela calçada. Então nós temos um problema, e acho que os prefeitos e prefeitas, neste momento agora, precisam pensar em tudo isso. Quando a gente pensa a mobilidade, a gente está pensando quem vai andar de bicicleta, que tem que ter o caminho dele livre, e se a gente puder privilegiar...
E seguro,
privilegiar, inclusive, porque a bicicleta, além dela ter... dela não ter um gasto menor, ela não polui o meio ambiente, ela é um exercício para as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse caminho para a bicicleta, tem que ter o caminho para o carro e tem que ter as pessoas a pé. Então tem que pensar tudo isso. E pensar mais, pensar que o transporte, ele precisa começar a ser visto como um direito igual ao da educação, da saúde, da cultura, do esporte, do lazer. São direitos que as pessoas têm. Então a gente tem que pensar que o transporte... porque veja só, qual que é a grande disputa no mundo, na minha opinião? A grande disputa no mundo é se esses serviços são serviços ou são direito, né? Se eles podem ser ofertados e servem para ter lucro, né? Ou se eles são direito que servem para as pessoas se locomoverem. Se a gente pensar nisso, a gente tem que refazer toda a conta, porque hoje o que acontece? Quem paga a passagem, né, o sujeito, a sujeita, que precisa do ônibus para se deslocar, geralmente para o seu trabalho, inclusive, né, para a sua escola, para trabalhar, ela é que paga o transporte. E é uma distorção. É uma distorção por quê? Porque a gente deveria ter mecanismos públicos de arrecadação para custear, inclusive, o transporte, como é a escola, como é a saúde, como é a vacina. A pessoa precisa do transporte. Então a gente tem que repensar as cidades. E toda a lógica mundial que tem se pensado é pensar a cidade de maneira que eu evite que as pessoas precisem se deslocar muito, a primeira coisa. Então é preciso que a gente tenha unidades de saúde, escola, creche, mercado, todos os benefícios, o pessoal fala, a 500 metros de casa. De maneira que você possa fazer a maior parte das coisas a pé, ou andando pouco, tá certo? Não se deslocando, não indo para o movimento, né? Então esse é um desafio. O outro, que está na ordem do dia, é o da tarifa zero, né? A gente tem que ter mecanismos de pagamento do transporte público que não seja custeado pelo usuário diretamente. Ele tem que ser custeado pela sociedade, porque é um serviço para a sociedade, né? O transporte de ônibus que as pessoas pegam para ir trabalhar é um trabalho público, é um trabalho que as pessoas fazem para a sociedade. Elas não podem custear isso, ela não pode tirar isso do salário dela. Então a gente tem que rever toda essa política, na minha opinião. Está na pauta do dia. Eu, se fosse, tenho falado isso para os candidatos, para as candidatas, meus amigos. Cara, você tem que fazer tarifa zero. Eu tenho buscado recursos, conversado com muita gente sobre como é que são os mecanismos para a gente ter políticas da tarifa zero, porque os prefeitos agora, na minha opinião, se você é candidata, eu acho que devia agora dizer, nós vamos ter tarifa zero na nossa cidade e vamos correr atrás de como é que a gente faz isso.
Rapidamente, porque os pequenos municípios normalmente não atraem, inclusive, iniciativa privada para esse tipo de serviço. Então, ter um serviço de circular, por exemplo, nos pequenos municípios é fundamental.
Sim, os pequenos municípios têm dois tipos, né? Tem os pequenos municípios mais isolados, né, que é esse que tem... O município que eu governei, por exemplo, apesar de ter 110 mil habitantes, 120 mil habitantes, é um município muito pequeno. Ele tem 10 quilômetros assim, 6 quilômetros assim, Várzea Paulista. Então, boa parte do deslocamento dentro da cidade se dá a pé, uhum, né? Ou de moto, porque lá, como é muita subida e descida, de bicicleta é mais complicado, né? Mas esse movimento, essa preocupação com as pessoas também que andam a pé é fundamental. E tem os municípios como os outros, como muitos, que são menores, mas são conurbados, né? Como disse o
Cosmo,
né? São municípios em que as pessoas se deslocam. Na minha região, por exemplo, todo mundo se desloca de todas as cidades. Na região de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, Itupeva, Louveira, Cajamar. Aquilo ali, todo mundo se desloca de uma cidade para outra. Uns vão para cá, outros vão para lá para se deslocar. E o grande desafio, na minha opinião, dos prefeitos, dos candidatos, das candidatas, dos prefeitos, das prefeitas do próximo período. É pensar a mobilidade como uma mobilidade total, que inclui o serviço a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, de trem, de qualquer outro mecanismo. A segunda é que o transporte público precisa ser pensado como um direito e, portanto, nós temos que chegar a mecanismos que proporcionem a tarifa zero, em que viabilizem que as pessoas possam pegar o ônibus pagos, o ônibus será pago por um mecanismo social. Então a gente pode ter um imposto específico, por exemplo, que vai financiar o ônibus, podemos ter. Podemos ter um imposto específico, por exemplo, sobre os combustíveis, para financiar o transporte público, né? Que seria muito justo. Podemos ter mecanismos, por exemplo, eu lembro que aqui a Luiz Erundina propôs, por exemplo, a mudança na tabela do IPTU, a cobrança do IPTU de terrenos, como dos clubes, que aqui em São Paulo até hoje não pagam o IPTU, para que isso viabilizasse o recurso para viabilizar a tarifa única. Então, acho que esse é o desafio. Os prefeitos e prefeitas precisam pensar de onde vai arrumar o dinheiro, e tem que arrumar, para fazer o transporte, para fazer transporte público e fazer todo tipo de transporte.
Perfeito. Eduardo Tadeu, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. O TVT Cidades passa muito rápido, e quando o assunto é bom e quando o diálogo é pertinente, boa!
E a gente tem que trazer, a gente tem que falar de segurança, tem outros assuntos ainda para falar dos municípios.
Mas enfim, te agradecer demais aqui a tua participação no TVT Cidades, desejar sorte, sucesso na tua caminhada lá na Associação Brasileira de Municípios, enfim, esperamos te receber aqui. As eleições são em outubro, quem sabe te receber aqui mais vezes para discutir temáticas relacionadas às cidades, desafios e, quem sabe, apontar soluções. Obrigado, viu? Até a próxima.
Eu que agradeço a possibilidade, em nome da Associação Brasileira de Municípios, em nome dos prefeitos e prefeitas, dizer que vamos ter uma ótima eleição, porque o povo vai participar muito e vai questionar muito. Nós vamos ter governos muito preocupados com a questão social, ambiental e econômica.
Maravilha.
Bom, e com a participação do Eduardo Tadeu, a gente encerra mais um quadro TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na mesa da Rádio Brasil Atual do Fábio Balbini, nas mesas de Twitter aqui da TVT o Adilson Freitas e o Guilherme Dias, a produção de Larissa Bória e na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de terça-feira. Amanhã, Dia Internacional do Trabalhador, a gente deseja das trabalhadoras, a gente deseja toda a paz e tranquilidade do universo. E na quinta-feira a gente volta. Amanhã só TVT Cidades pelo YouTube. A gente volta com o Jornal Brasil Atual na próxima quinta-feira e mais uma edição ao vivo do TVT Cidades. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um grande abraço e até quinta.
Tchau.